A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, de 17 de novembro de 2017. São 12h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, convosco, Amâncio Miguel. Pelo menos 3 pessoas foram mortas a tiro na capital keniana, Nairobi, numa manifestação da oposição reprimida violentamente pela polícia. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, esteve presente esta sexta-feira numa cerimónia de final de curso numa universidade de Harare, a primeira aparição pública desde que os militares tomaram o poder naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane, Moliba, Climane com a nova Rádio Paz e também em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM, ambas na cidade de Bissau, em São Tomé e Príncipe. Transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da página na internet da Voz da América, que é www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. E quando são 12h32 aqui em Washington, 18h32 em Angola, as notícias a esta hora. Pelo menos 3 pessoas foram mortas a tiro na capital keniana, Nairobi, numa manifestação da oposição reprimida violentamente pela polícia. Milhares de pessoas receberam hoje em Nairobi o líder da oposição, Raila Odinga, que voltava de uma viagem aos Estados Unidos e foram de forma violenta dispersos pelas autoridades. A coligação da oposição, Super Aliança Nacional, tinha apelado aos seus apoiantes que se mobilizassem em massa para receber Odinga, que passou 10 dias aqui nos Estados Unidos, na tentativa de reunir apoio e denunciar o processo eleitoral do Quênia. A coligação tem tentado obter a anulação das eleições presidenciais de 26 de outubro, que boicotou e que deram a vitória ao presidente em exercício, Uhuru Kenyatta. A manifestação de hoje é a primeira de um movimento de resistência anunciado pela oposição depois da reeleição de Kenyatta, mas esteve longe de juntar 1 milhão de pessoas que a oposição prometeu reunir. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, esteve presente esta sexta-feira numa cerimónia de final de curso numa universidade de Harare, a primeira aparição pública desde que os militares tomaram poder naquele país da África Austral. Mugabe reapareceu em público no mesmo dia em que o exército emitiu um novo comunicado divulgado pela imprensa estatal em que eles garantem que foram feitos progressos significativos e pedidas responsabilidades. Mugabe tem permanecido desde o princípio desta semana confinado à prisão domiciliária, ao mesmo tempo que se tem verificado uma série de negociações políticas sobre o afastamento do chefe de Estado que está no poder no Zimbábue há 37 anos. A crise no país foi desencadeada pela exoneração do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, tido como um incondicional do partido no poder e veterano de guerra e outro dos possíveis sucessores de Mugabe. Informações provenientes da vizinha África do Sul, vizinha do Zimbábue, dão conta de que Mnangagwa está a negociar com a oposição zimbabuiana e com os veteranos de guerra um governo de transição até as eleições de 2018. O Ministério Público belga pediu hoje a execução dos mandatos de detenção europeus contra o presidente de posto do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, e 4 conselheiros, estando nova audiência marcada para 4 de dezembro. Na próxima audiência, caberá aos advogados dos catalães apresentarem os seus argumentos contra a execução do mandado espanhol. Hoje decorreu à porta fechada a primeira audiência da Justiça belga para analisar a ordem de detenção europeia contra o presidente do governo catalão destituído, Carles Puigdemont, e 4 dos seus conselheiros. A Audiência Nacional em Espanha acusa os ex-membros do Generalitat incluindo os 5 que se encontram em Bruxelas de rebelião, sedição, má gestão de fundos públicos e desobediência às autoridades. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou a proposta de reforma fiscal impulsionada pelo presidente Donald Trump, que prevê profundos cortes de impostos para trabalhadores e empresas. A votação refletiu a maioria republicana na Câmara, com 227 votos a favor, todos republicanos, e 205 contra. O plano, que ainda deverá ser votado no Senado para a aprovação definitiva, inclui uma baixa do imposto de sociedade pago pelas empresas de 35% para 20% e reduz para 4 os atuais 7 escalões de impostos. O que estamos a fazer hoje não é determinar o sistema fiscal que vamos aplicar. O que estamos a fazer é determinar o género de país que vamos ter, assegurou antes da votação o congressista republicano Paul Ryan, presidente da Câmara e um dos principais mentores da proposta. Ryan insistiu que o plano implica um alívio real para a classe média e sustentou que as poupanças para uma família típica norte-americana serão de $1.182 por ano. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir da capital deste país, que é Washington. O governo moçambicano decidiu encerrar mesquitas que tinham sido frequentadas por membros de um grupo armado considerado fundamentalista que atacou postos da polícia e matou 4 agentes no início de outubro na vila da Mocimbo da Praia, na província nortenha de Cabo Delgado. 3 mesquitas da cidade de Pemba já foram encerradas pelas autoridades de Cabo Delgado com o acompanhamento das congregações muçulmanas, o Conselho Islâmico e o Congresso Islâmico. Foi uma medida tomada pelo governo que abrange apenas as mesquitas que tiveram algum contacto com o grupo de cidadãos envolvidos nos acontecimentos de Mocimboa, revelou o diretor provincial de Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Álvaro Gonçalves, ao jornal moçambicano Notícias. Além de Pemba, a capital, a medida poderá ser tomada contra mesquitas nos distritos de Xiure, Montepuez, Macomia, Mocimboa da Praia, Palma e Nangade. Nos dias 4 e 5 de outubro, dezenas de homens armados atacaram os postos policiais em Mocimboa da Praia e chegaram a controlar parte da vila durante largas horas. No total, 4 polícias e pelo menos 14 atacantes perderam a vida durante os tiroteios, enquanto as autoridades anunciavam que cerca de uma centena de pessoas foram presas para a investigação. Até agora, não foi revelado qualquer resultado das investigações, que ninguém foi levado à justiça. 12 horas e 37 minutos. Ainda nesta emissão, iremos falar da agricultura em São Tomé e Príncipe e de um simpósio sobre Aristides Pereira em Cabo Verde. Mas para já continuamos em Moçambique. O prazo para a apresentação das candidaturas à eleição intercalar para a presidência do Conselho Municipal da cidade moçambicana de Nampula decorre de 23 de novembro a 7 de dezembro. A campanha eleitoral deverá ter início a 9 de janeiro, enquanto a eleição acontece no dia 24 do mesmo mês, portanto 24 de janeiro de 2018. O calendário eleitoral foi dado hoje a conhecer aos partidos políticos. A partir de Nampula, reporta Adina Soalehe.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições em Nampula, Albertino Luiz, disse a jornalistas se avançar números que há partidos políticos que já se inscreveram para participar no processo. O órgão, igualmente, conversou com algumas organizações da sociedade civil para apresentarem a lista de observadores eleitorais. Albertino Luiz afirmou que o tempo para a realização de todo o processo mostra que os envolvidos devem estar comprometidos e desafiou os partidos políticos a cumprirem os prazos para garantir o bom processo. Nós, como órgãos eleitorais, estamos a fazer a nossa parte e os partidos também devem. A nossa recomendação é que eles corram para evitar situações de última hora, disse o porta-voz.
Os partidos políticos para continuar a correr também, né? E nós também, como órgãos eleitorais, estamos a fazer a nossa parte.
As eleições intercalares de 24 de janeiro de 2018 decorrem na sequência do assassinato do presidente do Conselho Municipal, Mahamudu Amorani. Ele foi substituído por Manuel Tocó, que, no entanto, foi afastado em virtude de ter sido preso e colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento por porte ilegal de arma. Ele também foi condenado a 3 meses de prisão por pena suspensa por desobediência ao Ministério Público. Neste momento, e até a eleição intercalar, Américo Iemela assume a presidência da cidade. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Dina, e votos de um bom fim de semana aí em Nampula, a chamada capital do norte de Moçambique. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde os partidos políticos daquele país declararam hoje uma trégua ao presidente José Mário Vaz para cumprir o acordo de Conakry. Sem precisar dias ou semanas, Domingos Simões Pereira, do PIGC, e Nunes Gomes de Nabian, do APU, PDGB, deram ao chefe de Estado guineense tempo para demitir o atual governo e nomear um novo primeiro-ministro. Caso contrário, não vão voltar às ruas em marchas de protestos. A partir de Bissau, Lassana Kassamá.
Último dos dois dias de manifestações convocadas pelo denominado Coletivo dos Partidos Democráticos da Guiné-Bissau terminou sem incidente. Não houve a presença dos agentes policiais durante o percurso dos manifestantes e estiveram, sim, nas vias que dão acesso ao Palácio Presidencial. A força estacionária da CDAO na Guiné-Bissau e Comib colocou alguns dos seus homens na manifestação, uma presença que terá resultado da longa reunião ontem à noite entre as partes e que permitiu aos manifestantes soltarem uma vez mais vozes de repúdio contra o presidente guineense José Mário Vaz. O percurso dos manifestantes culminou a alguns metros do Palácio Presidencial. Aí foi possível ouvir vozes de líderes políticos que não pouparam o atual regime liderado pelo presidente José Mário Vaz.
Não tem que parar para não poder chamar. Vou ouvir ou corre? Se ouvir, para implementar acordo de Conakry e fazer o país voltar à normalidade constitucional. Quem marcha, quem acaba. Por enquanto, solução que tem.
Os partidos políticos da oposição prometem dar, entretanto, alguns dias ao presidente da República para decidir sobre a demissão do atual governo como uma das exigências ao abrigo do acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A Fundação Amílcar Cabral, em parceria com a Associação dos Combatentes de Liberdade da Pátria, promove a partir de hoje, na capital de Cabo Verde, Praia, um simpósio internacional que aborda a vida e obra do primeiro presidente cabo-verdiano, Aristides Maria Pereira, Oscar Medeiros, aliás, Eugênio Teixeira.
Para o investigador guineense, Pereira foi um grande líder e, embora discreto, sempre esteve na dianteira dos principais assuntos da vida do PIGC e no processo da luta de libertação. Julião Sousa considera que Aristides Pereira era, de facto, o braço direito e a pessoa que contribuiu muito para a consolidação da liderança da Amílcar Cabral.
Mas, de facto, foi uma personalidade muito importante na vida do PIGC e também no MLG numa primeira fase da luta de libertação nacional. Foi sempre um líder que esteve na retaguarda, mas com um papel extraordinário, porque ele é que substituiu a Amílcar Cabral muitas vezes nas suas deambulações no âmbito da diplomacia do PIGC e mantinha as ligações entre a Guiné-Conakry, o secretariado do PIGC que funcionava em Conakry, com o interior do país, com as diversas unidades do PIGC que operavam no interior da Guiné. E, portanto, nessa perspectiva, creio que foi uma das pessoas que, se calhar, até contribuiu de sobremaneira para a consolidação, para a afirmação e consolidação da liderança do próprio Amílcar Cabral.
Na mesma linha de ideia, a conferencista Ângela Coutinho enaltece o papel que o antigo dirigente teve na luta que conduziu às independências dos dois países africanos de língua portuguesa, Guiné-Bissau e Cabo Verde.
A atuação bem-sucedida no terreno foi levada a cabo pelo PIGC e Aristides Pereira foi sempre um dos dirigentes máximos desse partido. Eu devo dizer ainda que a nível mundial, a luta levada a cabo pelo PIGC foi um caso, não diria quase único, mas um dos poucos casos de luta armada bem sucedida contra o colonialismo no continente africano. Os outros são o caso da Frelimo em Moçambique, MPLA em Angola, não é? E o caso da Argélia. E, portanto, nós temos até no século XX muito poucas lutas armadas de guerrilha bem sucedidas a nível mundial. E Aristides Pereira foi, efetivamente, um dos dirigentes máximos. Ele ocupou-se sempre das pastas da finança, da logística, da segurança e apoiava Amílcar Cabral nas relações exteriores.
O simpósio Aristides Pereira, que decorre até sábado 18 do corrente, reúne na cidade da Praia personalidades nacionais e estrangeiros, muitos que partilharam momentos, sobretudo na Guiné-Conakry, país que acolheu dirigentes que lutaram para a libertação dos respectivos países. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Eu já havia anunciado o Oscar Medeiros, mas na verdade era o Eugênio Teixeira falando deste importante simpósio na cidade da Praia sobre Aristides Pereira, um dos heróis das independências das antigas colónias de Portugal. São Tomé e Príncipe vai candidatar-se ao Património Agrícola Mundial e já iniciou a preparação do processo para submeter ao Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO. Agora sim, Oscar Medeiros.
País tropical, quente e úmido, clima favorável à prática da agricultura. São Tomé e Príncipe foi, nos anos 30, maior produtor mundial do cacau. O arquipélago de 1.001 km², rico em biodiversidade, é também terra de café, copra, baunilha, pimenta, entre outras culturas. São essas e outras potencialidades que o país das roças de café e cacau vai expor na sua candidatura ao Património Agrícola Mundial.
Queremos promover uma candidatura dinâmica, que através desta candidatura poderá vir vários benefícios desta para o país, nomeadamente através de grandes projetos de GEF e não só, mesmo a nível da FAO. Independentemente da vertente de ter acesso aos fundos, é a exploração e a conservação da nossa biodiversidade numa perspectiva, portanto, bastante dinâmica.
Até a formalização da candidatura ao país ainda tem um longo caminho a percorrer. O primeiro passo é a criação de uma comissão que irá conduzir o processo, que terá de preencher 5 requisitos apontados pelo coordenador do ForBio, projeto de fortalecimento da sociedade civil em matéria de conservação da biodiversidade, Carlos Tavares.
A questão de segurança alimentar, a questão da biodiversidade, o aspecto paisagístico, as tradições das comunidades a elevar os sistemas agroflorestais.
Nesta primeira fase, a preparação da candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial está a ser conduzida pela sociedade civil através do projeto ForBio.
E será o governo, depois deste seminário, na tutela do Ministério da Agricultura, a liderar este processo de candidatura.
ForBio, projeto de fortalecimento da sociedade civil em matéria de conservação da biodiversidade, inicia o processo da candidatura de São Tomé e Príncipe ao Património Agrícola Mundial, a ser submetida à FAO, Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Um senador americano de Minnesota é o último de uma série de conhecidas figuras do mundo da política e entretenimento a ser acusado de assédio sexual aqui nos Estados Unidos. O democrata Al Franken foi acusado por uma apresentadora de rádio de a ter beijado e apalpado sem o seu consentimento, isto durante uma viagem pelo Médio Oriente no ano 2006. Os dois participavam num programa que incluía uma comédia escrita por Franken para entreter tropas americanas no estrangeiro. Por outro lado, um candidato republicano ao Senado pelo Alabama está também a fazer face a acusações de abuso sexual a raparigas menores. Slatica Sock enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Mulheres americanas estão a vir a público em cada vez maior número contando histórias de abusos que sofreram às mãos de homens com poder. Na quinta-feira, a apresentadora de rádio Lynn Twiden acusou Franken de a beijar à força durante um ensaio para um programa no Afeganistão há 11 anos atrás.
And before you even know it, I mean, you kind of get close and he just put his hand on the back of my head and he mashed his face against it. I mean, it happened so fast and he just mashed his lips.
Para minha surpresa, ele chegou perto de mim, pôs a mão por detrás da minha cabeça e pôs a sua cara contra a minha. Aconteceu tão rapidamente, pôs os seus lábios na minha cara e depois pôs a sua língua na minha boca. O que me lembro é que os seus lábios estavam muito molhados e escorregadios e, na minha mente, durante o resto da viagem, chamei-lhe lábios de peixe.
A Twiden disse ter dito a Franken para não voltar a fazer isso. Mas mais tarde ela disse ter visto uma fotografia tirada quando os dois voavam de regresso a casa e, na foto, Franken parece estar a palpar Twiden, que está a dormir. Franken não negou a acusação e pediu de imediato desculpas, afirmando que a fotografia tinha sido tirada como uma piada. Mas Twiden não gostou.
Nothing like that is ever funny. I mean, is it funny if he does that to your sister or your daughter?
Nada como isso é alguma vez cómico. Tem piada se fizer isso com a irmã, com a filha ou com a mulher?
A Twiden disse ter dito a Franken para não voltar a fazer isso. Mas mais tarde ela disse ter visto uma fotografia tirada quando os dois voavam de regresso a casa e na foto Franken parece estar a palpar Twiden, que está a dormir. Franken não negou a acusação e pediu de imediato desculpas, afirmando que a fotografia tinha sido tirada como uma piada, mas Tweeden não gostou.
Nothing like that is ever funny. I mean, is it funny if he does that to your sister?
Nada como isso é alguma vez cómico. Tem piada se fizer isso com a irmã, com a filha ou com a mulher?
Outro político que faz face a acusações é o juiz do Alabama, Roy Moore, um candidato republicano ao Senado americano. Ele foi acusado de molestar raparigas menores. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que Moore deveria abandonar a sua candidatura e que o Comitê de Ética do Senado deve rever o caso de Franken. Franken disse não ter qualquer problema com isso, mas Moore repostou.
Many of you have recognized that this is an effort by Mitch McConnell and his cronies to steal this election from the people.
Muitos de vocês já viram que isto é um esforço de McConnell e dos seus capangas para roubarem esta eleição ao povo do Alabama, e o povo não vai aceitar isso. O presidente americano Donald Trump apoiou a candidatura de Moore, mas a sua porta-voz na quinta-feira não esclareceu se esse apoio continua.
The president believes that these allegations are very troubling and should be taken seriously, and he thinks that the people.
O presidente acredita que estas alegações são muito perturbadoras e devem ser levadas a sério, e ele pensa que o povo do Alabama deve tomar a decisão sobre quem será o seu próximo senador.
Ações de assédio sexual contra celebridades, políticos e outros têm vindo a surgir desde que no mês passado o produtor de filmes de Hollywood, Harvey Weinstein, caiu em desgraça após numerosas acusações de abusos sexuais.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou alterações significativas ao Código de Impostos pela primeira vez em 3 décadas e por uma confortável margem. Trabalho de Catherine Gibson, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O presidente Donald Trump e os congressistas republicanos obtiveram assim a vitória que necessitavam após um ano de reveses legislativos. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a proposta de reforma fiscal impulsionada pelo presidente Donald Trump, que prevê profundos cortes de impostos para trabalhadores e empresas. A votação refletiu a maioria republicana na Câmara, com 227 votos a favor, todos republicanos, e 205 contra. O que estamos a fazer hoje não é determinar o sistema fiscal que vamos aplicar. O que estamos a fazer é determinar o género de país que vamos ter. Assegurou, para quanto esta votação, o congressista republicano Paul Ryan, presidente da Câmara e um dos principais mentores da proposta. O plano, que ainda deverá ser votado no Senado para aprovação definitiva, inclui uma baixa do imposto de sociedade pago pelas empresas de 35% para 20% e reduz para 4 os atuais 7 escalões de impostos. Ryan insistiu que o plano implica um alívio real para a classe média e sustentou que as poupanças para uma família típica norte-americana serão de $1,182 por ano. O presidente Trump, que designou a reforma como sendo o maior acontecimento fiscal da história do país, deslocou-se ao Congresso para se reunir com os deputados antes do voto. Em simultâneo com a Câmara, o Senado está a elaborar uma proposta paralela com algumas alterações que deverá ser submetida à votação em dezembro, num órgão onde os republicanos possuem uma maioria mais frágil, aguardando dificuldades para que seja ratificada. Trump dirigiu-se ao Capitólio antes da votação para apelar aos membros do Partido Republicano na Câmara dos Representantes que aprovasse a proposta, que pode ser a primeira grande vitória legislativa do presidente. Por outro lado, os democratas argumentam que o pacote fiscal é uma assistência aos mais ricos e às empresas, ao contrário do que tem sido dito por Trump. O Congresso norte-americano não revia o extenso Código Tributário dos Estados Unidos desde a presidência de Ronald Reagan. A medida aprovada pela Câmara dos Representantes não é tão extensa quanto ao pacote apresentado por Ronald Reagan em 1986, mas é mais ambiciosa. Agora, o desafio no Senado promete ser duro, já que os republicanos contam com uma maioria mínima. Trump não pode perder mais de 2 votos no seio dos senadores do seu partido, numa altura em que existem algumas preocupações relativamente ao pacote fiscal, como, por exemplo, o impacto no déficit federal, nos cuidados de saúde e na distribuição dos benefícios fiscais.
Três dias após os militares assumirem edifícios públicos e controle de Harare, mantendo o presidente do país na sua residência, Robert Mugabe, participou hoje numa cerimónia de formatura numa universidade da capital. Não há informações sobre avanços no diálogo entre Mugabe e os militares, um diálogo mediado por um padre católico, enquanto se aguarda para hoje a chegada de uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. O meu colega Álvaro Lugera Andrade falou há momentos com o nosso cobrador André Batista, que se encontra em Harare a seguir a situação e que começou por descrever como está a capital do Zimbábue.
A presença militar militar ainda é visível, portanto, no quarteirão onde desde terça-feira estão a controlar. Os tanques continuam posicionados em lugares estratégicos e os militares continuam a circular e a controlar praticamente a cidade. Durante o dia o movimento é normal, o comércio é aberto e as pessoas continuam a circular com normalidade, mas a partir das 7 da tarde, 9 horas, há uma interdição. Algumas pessoas que faziam serviços noturnos já não os podem fazer. Nesta sexta-feira, por exemplo, também conseguimos notar aqui, a nível de Harare, um movimento não comum nos bancos, com algumas pessoas tentando tirar reservas, peças para termos em mão, para em caso de uma evolução da crise. Há relatos que amanhã manifestação, tendo, no entanto, a resignação de Robert Mugabe do cargo de Presidente da República. Robert Mugabe foi hoje visto durante uma cerimônia de graduação numa universidade e isto, de alguma forma, terá aumentado a irritação de algumas pessoas, de algumas alas que pedem com que haja uma mudança, uma transmissão pacífica para um novo governo.
Há alguma informação sobre as negociações, o diálogo, nas rádios, na rua, as pessoas, colegas com quem tens falado? Há algum cenário que se desenha ou não?
Bom, até ontem à tarde, como os jornais avançam no dia de hoje, que houve uma negociação reunida durante a noite toda, mas que, no entanto, não tem ainda uma posição definitiva. Havendo alguns jornais a avançarem, Roberto Mugabe havia aceito a resignação com condições de exílio dele e a sua família para a África do Sul. No entanto, outros jornais dizem que uma comissão da SADC esteve ontem a discutir também a situação do Zimbábue em Botsuana e que parte dela estará sendo enviada para Harare e que chegaria nesta sexta-feira, e que dia em que continuariam, no entanto, as negociações que estão sendo mediadas por um padre católico.
O ex-presidente Emmerson Mnangagwa não sabe se regressou já ao Zimbábue.
Sim, a imprensa avança que sim, o vice-presidente de posto terá chegado a Harare na quarta-feira e ontem, quinta-feira, esteve a participar nas negociações com o presidente Robert Mugabe no State House e dele ter recusado de ir à casa privada de Robert Mugabe no subúrbio de Harare para fazerem, no entanto, as negociações. Também ontem esteve o presidente do MDC, Morgan Tsvangirai, que também chegou quarta-feira a Harare, quando avança a imprensa zimbabuiana nesta sexta-feira.
João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana temos a primeira mão da final da Taça das Confederações. Ao contrário da Liga dos Campeões, a final foi entre a equipa de Egito e outra de Marrocos. Aqui, na final da Taça das Confederações, temos duas equipas da África Austral. Tupu Isan Mazembe, todo o poderoso Mazembe do Congo Democrático, recebe no domingo o Super Sports United da África do Sul. Por menor curioso, na fase de grupos, ambos estavam no grupo D, que foi ganho pelo Mazembe com mais 2 pontos que o United. Durante a fase de grupos, o Super Sports United foi ao Congo empatar a 2 golos e depois, na segunda mão, na África do Sul, outro empate a 0 golos. Vamos ter agora uma final que é capaz de ser um tirante-teimas para desfazer esses empates. Este fim de semana regressam também as competições nacionais de futebol na Europa. Em Portugal há jogos da Taça Portugal. Ontem o Sporting passou aos oitavos de final, bateu o Famalicão por 2-0. Nesta eliminatória, o Benfica tem pela frente o Vitória de Setúbal, o Porto joga fora com o Piedade da 2ª Divisão. É para a vizinha Espanha, contudo, que os amantes do futebol estão virados, porque amanhã temos um Atlético Madrid, Real Madrid. Os dois rivais de Madrid, os trabalhadores contra a realeza. É um jogo importante para as duas equipas. Ambas estão em igualdade de pontos no terceiro lugar, a 8 pontos do Barcelona. Perder será mau para qualquer delas. No Real Madrid, está claro, está Cristiano Ronaldo, CR7, que esta semana se tornou pai pela quarta vez. É um número igual de bolas de ouro. Ele diz que quer 7 bolas de ouro e igual número de filhos, 7. Em Inglaterra, também temos um excelente jogo. Arsenal-Tottenham. Arsenal em 6º lugar, a 12 pontos do líder. O Manchester City, Tottenham em 3º, com 23 pontos.
Marcamos assim um ponto final com a página desportiva a esta segunda meia hora de rádio e também a transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel. Já está aqui comigo nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:30 aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura de 11 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Sidraco Franklin. Temas do dia, Robert Mugabe aparece pela primeira vez em público. Pelo menos 3 pessoas foram mortas a tiro em Nairobi, 17 de novembro de 2017. Sexta-feira estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Prazo para a apresentação de candidaturas à eleição intercalar para a presidência do Conselho Municipal da cidade moçambicana de Nampula decorre de 23 de novembro a 7 de dezembro. Adina Soalé.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições em Nampula, Albertino Luiz, disse a jornalistas se avançar números que há partidos políticos que já se inscreveram para participar no processo. O órgão, igualmente, conversou com algumas organizações da sociedade civil para apresentarem a lista de observadores eleitorais. Albertino Luiz afirmou que o tempo para a realização de todo o processo mostra que os envolvidos devem estar comprometidos e desafiou os partidos políticos a cumprirem os prazos para garantir o bom processo. Nós, como órgãos eleitorais, estamos a fazer a nossa parte e os partidos também devem. A nossa recomendação é que eles corram para evitar situações de última hora, disse o porta-voz.
Os partidos políticos para continuar a correr também, né? E nós também, como órgãos eleitorais, estamos a fazer a nossa parte.
As eleições intercalares de 24 de janeiro de 2018 decorrem na sequência do assassinato do presidente do Conselho Municipal, Mahamudu Amorani. Ele foi substituído por Manuel Tocó, que, no entanto, foi afastado em virtude de ter sido preso e colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento por porte ilegal de arma. Ele também foi condenado a 3 meses de prisão por pena suspensa por desobediência ao Ministério Público. Neste momento, e até a eleição intercalar, Américo Iemela assume a presidência da cidade. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigada, Adina. Os partidos políticos da oposição na Guiné-Bissau declararam hoje uma trégua ao presidente José Maria Vaz para cumprir o acordo de Conakry, Lassana Kassama.
Último dos 2 dias de manifestações convocadas pelo denominado coletivo dos partidos democráticos da Guiné-Bissau, terminou sem incidente. Não houve a presença dos agentes policiais durante o percurso dos manifestantes, estiveram sim nas vias que dão acesso ao Palácio Presidencial. A força estacionária da CDAO na Guiné-Bissau e Comib colocou alguns dos seus homens na manifestação, uma presença que terá resultado da longa reunião ontem à noite entre as partes e que permitiu aos manifestantes soltarem uma vez mais vozes de repúdio contra o presidente guineense José Mário Vaz. O percurso dos manifestantes culminou a alguns metros do Palácio Presidencial. Aí foi possível ouvir vozes de líderes políticos que não pouparam o atual regime liderado pelo presidente José Mário Vaz.
Não tem que parar para não poder chamar. Vou ouvir ou com? Se ouvir, para implementar acordo de Conakry e fazer o país voltar à normalidade constitucional. Quem marcha, quem acaba. Por enquanto, solução que tem.
Os partidos políticos da oposição prometem dar, entretanto, alguns dias ao presidente da República para decidir sobre a dimissão do atual governo como uma das exigências ao abrigo do acordo de Conakry. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Espaço para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a consultora BMI Research considerou hoje que a Sonangol deverá continuar a ser uma empresa opaca e ineficiente e antecipa que Angola manter-se-á um petroestado. Os analistas escrevem que a exoneração de Isabel dos Santos marca a primeira movimentação política direta contra José Eduardo dos Santos, mas salientam que não esperam mais mudanças. Eles apontam como outra barreira ao investimento o facto de a Sonangol continuar fortemente endividada com problemas de liquidez intermitentes. O Banco Mundial continuará a apoiar Moçambique nos esforços do governo, do setor privado e das instituições financeiras na promoção da inclusão financeira, apontada como ferramenta fundamental para reduzir a pobreza, garantiu Shirin Madi, economista do Banco Mundial em Maputo. No continente africano, 3 em cada 4 adultos não têm acesso a uma conta bancária e em Moçambique, apenas 24% da população adulta tem acesso aos serviços financeiros formais. O grupo português ETE quer concorrer à gestão dos portos cabo-verdianos e apresentar uma proposta para o transporte marítimo de carga entre as ilhas, além de manter o interesse na concessão dos estaleiros navais. O grupo vai apresentar uma proposta para a gestão dos portos da Praia, Mindelo, Palmeira e Sal Rei, através da constituição de uma empresa de direito cabo-verdiano, a ET Cabo Verde Operações Portuárias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou hoje que dos 13 milhões de brasileiros desempregados no terceiro trimestre deste ano, 8,3 milhões, 63,7%, eram negros ou pardos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua indica que a taxa de desocupação dessa parcela da população ficou em 14,6%, enquanto a da população branca situou-se em 9,9%. Nos salários, negros e pardos recebem em média R$ 1.531, quase a metade do rendimento médio dos brancos, que é de R$ 2.757. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, um dólar era vendido a 166 kwanzas, 92 escudos, 61 meticais, 20.854 dobras. Uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos e um euro custava 1 dólar e 17 cêntimos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Olá, esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América. Hoje o nosso convidado é um jovem escritor e jornalista brasileiro, Sérgio Túlio Caldas, que viveu em Angola. Ele encontra-se neste momento aqui em Washington de visita. Aliás, a nossa primeira questão tem a ver com esta visita que ele faz a Washington. Depois iremos falar da sua obra.
Eu vim fazer uma viagem aqui para os Estados Unidos porque sempre os meus livros, tudo que eu escrevo, eu tenho um formato de escrever que é o seguinte: eu sempre vou aos lugares de onde, sobre as histórias que eu vou escrever, sobre as histórias que eu escrevo, elas estão muito relacionadas com as pessoas. Então todas as viagens que eu faço ao redor do mundo, eles sempre têm esse meu interesse de observar uma sociedade, observar como um país caminha, observar a economia, a política, a vida cultural, a vida social. Então eu estou aqui agora nos Estados Unidos como um observador. E sempre que eu visito um lugar, geralmente isso aí futuramente vão me render boas histórias, né? E viajar eu acho que para quem escreve, para quem trabalha com documentários, para quem está documentando o mundo, eu acho que cada país que você vai é um enriquecimento muito grande, é a referência que você vai adquirindo, né? E o nosso trabalho, né, como esse trabalho de jornalista, de escritor, documentarista, a gente precisa de referências, né, para a gente até poder escrever com propriedade.
O Sérgio Túlio Caldas é um jornalista e escritor brasileiro que escreveu o livro Com os Pés na África, inspirado na sua vivência em Angola. Angola, que é um país que bem conhece. Esta coisa de viajar é a sua principal fonte de inspiração. Se calhar recordar o que é este Com os Pés na África, Sérgio.
O que ele me recorda, este livro, você diz, né? Olha, Amâncio, Angola, para mim, assim, foi uma fonte de inspiração muito rica. E foi também, assim, poder viver lá na África, né, viver o dia a dia com as pessoas, foi também uma grande surpresa. Porque uma coisa é você conhecer os lugares através da leitura, que é super legal, claro, né? Mas através da leitura, você assistindo um filme na TV, assistindo um documentário, mas quando você está nos lugares, quando você tem a oportunidade de entrar na casa das pessoas, de poder comer com elas, tomar um café, ou trocar ideias, bater um papo, enfim, as referências começam a ser outras. Você começa a sentir outras coisas que é impossível você adquirir se não seja, que não seja uma visita pessoal. Isso no meu caso, porque eu gosto de, quando eu conto histórias, quando eu escrevo, na verdade, Amâncio, assim, eu escrevo para aprender. Eu acho que todos os lugares que eu vou, todas as viagens, é um grande aprendizado. E quando eu estou escrevendo, eu estou aprendendo mais, porque eu pesquiso, eu quero entender. Então, é um grande aprendizado escrever. E no meu caso, eu, estando nos lugares, podendo sentar com as pessoas, ouvi-las, isso para mim é uma fonte de conhecimento que não tem outro. E eu espero, eu tento passar isso para os meus leitores. E eu tento passar de uma forma, Amâncio, que não é uma interpretação minha, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu quero saber delas, que histórias elas têm para contar, histórias de vida, histórias pessoais, dificuldades, prazeres da vida, e eu tento dar sempre voz para essas pessoas que eu ouço e trazê-las para o meu livro, porque eu não quero ter um conceito ou um preconceito das pessoas, eu gosto de estar de espírito aberto, de alma livre, ouvir as pessoas e que elas sejam os verdadeiros protagonistas do que eu escrevo.
Escreve para a audiência brasileira ou para o mundo?
Olha, eu escrevo muito para a audiência brasileira, tenho publicado histórias fora do Brasil também, reportagens, né? E agora eu vou ver se o meu livro também vai, principalmente agora, para países de língua portuguesa, porque temos essa facilidade de entrar nos países de língua portuguesa. É onde agora, para onde eu estou indo.
O português, que muitas vezes é tido como de difícil penetração no mundo, porque são poucos países que falam, apesar de haver mais de 200 milhões, isso também por conta do Brasil, que tem muita gente. Para outras audiências que não sejam de língua portuguesa, o Sérgio tem tentado explorar essa área?
Isso é um projeto, Amâncio, porque a gente tem, como a gente tem a língua portuguesa, realmente tem um limitante, mas a língua portuguesa hoje ela é falada por milhões de pessoas, né, fora de, eu acho que na África, né, são muitos países que falam, a gente tem o Brasil, que são mais de 200 milhões de pessoas, tem mais Portugal, não mais hoje, né? Tinha Goa na Índia, que hoje são os mais velhos, né? As pessoas mais velhas hoje. O português se perdeu ali em Goa, também como se perdeu um pouquinho na China, onde se falava, né? Mas a língua portuguesa, o curioso que eu acho da língua, por exemplo, ela é muito dinâmica, ela é muito veloz, e os países que adotam a língua, eles têm as suas próprias expressões, assim como em Moçambique, que é a sua terra, você tem várias expressões, Angola vão ter outras diferentes, no Brasil vão ter outras, Portugal, enfim. E neste meu livro, Com os Pés na África, quando eu escrevi, eu mantive as expressões locais, e escrevi essas expressões sem a preocupação de traduzir, porque a língua é tão rica, o português é tão rico, que ela assimilou de uma forma tão legal assim, as palavras, várias expressões em umbundo, em quimbundo, que são línguas nacionais de Angola também, além do português. E eu mantive exatamente para aproveitar essa riqueza da língua e para que o leitor brasileiro também entenda essas outras expressões que o português assimilou muito bem. No Brasil, por exemplo, o nosso português é muito veloz. Se você for hoje no Brasil e voltar daqui a 5, 10 anos, vão ter expressões que não existem mais e terão novas expressões. Eu acho que o português do Brasil tem esse diferencial, dessa velocidade. Assim como em Angola tem também, né? Acredito que em Moçambique, uhum, muitas gírias, né? Isso enriquece a nossa língua portuguesa de uma forma muito legal, muito interessante.
E Sérgio, como é que é escrever para uma audiência juvenil, como é o caso deste livro, numa altura em que os jovens estão mais ligados em países como o Brasil, por exemplo, que tem um nível de desenvolvimento alto em comparação com a África, estão mais ligados às redes sociais, à mídia digital? Como é que é o Sérgio insistir, digamos assim, com o papel?
Sim. Olha, tem algumas coisas bem interessantes no papel, tá? O meu livro, eu faço uso de linguagens do mundo digital, tá? Você tem o QR Code, tem links, tem ilustrações com mensagem de troca de textos por telefones celulares, que é uma linguagem que os jovens estão acostumados. Não só os jovens, todo mundo, né? Mas é uma linguagem. Então, eu quis trazer isso para o livro, porque este livro, o Com os Pés na África, ele sai do livro físico de papel e ele também circula pelo mundo virtual. Por exemplo, em uma passagem do livro, vou citar um exemplo, quando o meu personagem, que se chama Túlio, ele está viajando pelo Marrocos, ele encontra em Marrakech uns rappers cantando em árabe. E ele fica encantado com aqueles personagens. E dentro do livro tem um QR Code que, quando você aponta o seu telefone móvel para aquele QR Code, você vê o vídeo dos rappers no Marrocos, os mesmos rappers que eu encontrei quando eu estava viajando pelo Marrocos. Então, o livro te leva para um mundo virtual. Agora, tem uma outra coisa também interessante para a gente discutir. Você estava falando que o Brasil um pouco avançado, mais avançado quando a gente compara com os países africanos, né? Especialmente com leitura, realmente sim, mas o Brasil ainda lê muito pouco. O Brasil hoje, uma média, a última que fizeram, o Brasil lê, cada pessoa lê pouco menos que 5 livros por ano, mas tem um dado interessante, que esses 5 livros por ano, eles não são terminados. São 5 livros, mas não livros encerrados. A média na Europa, se a gente colocar, são 10 livros ano, encerrados. Quem começa a ler um livro, termina. E no Brasil também tem muitos livros religiosos. As pessoas leem também, incluindo nesses livros, tem muita livro religioso, Bíblia e tal. Então, é pouco para a literatura. E eu acho, Amâncio, que nós, jornalistas, escritores, no meu caso também, eu acho que tem, assim, digamos, até um dever de levar a literatura para os jovens, sabe? Enriquecer a cultura deles. E eu acho que é o livro. E eu costumo dizer que no Brasil nós estamos precisando de mais leitores e menos telespectadores. Porque telespectadores a gente tem muito. A televisão tem uma força muito grande no Brasil. Ela tem, além de ter uma expressão forte, ela é uma TV poderosa, que ela impõe determinados comportamentos sociais, impõe um olhar político. E a gente está precisando ler mais.
Esta conversa com o Sérgio Túlio Caldas, escritor e jornalista brasileiro que viveu uma parte da sua vida em Angola. Se calhar, para terminar mesmo, uma música de Angola que o Sérgio goste, só para...
Ah, eu, assim, em Angola, o semba, eu acho que é um ritmo maravilhoso. O semba tem uma história também muito bonita, porque o semba sofreu muita discriminação durante o período da colonização portuguesa. Eu gosto muito do bonga.
Vamos terminar com bonga. Foi assim a conversa com o Sérgio Túlio Caldas. Um grande abraço do Márcio Miguel.
Muito obrigado.
Ayuwe mulema shangola, mulema shangola. Ayuwe mulema shangola.
Kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu. Kubaza kwa mushime, menekenu kubata.
Mulema shangola. Ayuwe mulema shangola. Mulema shangola.
Ayu é mulher mais Angola. Ayu é Luanda. Ayu é Angola. Ayu é Bahia. É tu mulher. É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola. É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola.
Mulembera milena da magia calundu. Angola ritual africano no solo tu.
É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola. É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola.
Salvador da tradição, mulher mais Angola. Unidas nações, soltai-vos agora.
É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola. É mulher mais Angola. Ayu é mulher mais Angola.
Segundos aqui na cidade capital federal dos Estados Unidos. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. De segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tem a MC, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola. Pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português. Esta que estão a escutar é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala de Sol pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências. 230-17, a onda curta nos 13.630 de 17.655. 17-17 e 30, onda média é 1.530 MHz e a onda curta entre 13.630 e 17.655. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, esteve presente esta sexta-feira na cerimónia de final de curso numa universidade de Harare. Aliás, a primeira aparição pública desde que os militares tomaram o poder naquele país. Mugabe reapareceu em público no mesmo dia em que o exército emitiu um novo comunicado em que os militares garantem que foram feitos progressos significativos e pedidas responsabilidades. Mugabe tem permanecido desde o princípio da semana confinado à prisão domiciliária, ao mesmo tempo que se tem verificado uma série de negociações políticas sob o afastamento do chefe de Estado no poder há 37 anos. A crise no país foi desencadeada pela exoneração do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, tido como um incondicional do partido no poder e veterano de guerra, e outro dos possíveis sucessores de Mugabe. Informações provenientes da África do Sul dão conta de que Mnangagwa está a negociar com a oposição zimbabueana e com os veteranos de guerra um governo de transição até às eleições de 2018. Pelo menos 3 pessoas foram mortas a tiro na capital queniana, Nairobi, numa manifestação de oposição reprimida violentamente pela polícia. Milhares de pessoas receberam hoje em Nairobi o líder da oposição, Raila Odinga, que voltava de uma viagem aqui aos Estados Unidos, e foram violentamente dispersos pelas autoridades. A coligação da oposição apelou aos seus apoiantes para que se mobilizassem em massa para receberem Odinga, que passou 10 dias nos Estados Unidos, a tentativa de reunir apoio e denunciar o processo eleitoral. A coligação tem tentado obter a anulação das presidenciais de 26 de outubro, que boicotou e que deram a vitória ao presidente em exercício, Uhuru Kenyatta. A manifestação de hoje é a primeira de um movimento de resistência anunciado pela oposição depois da reeleição de Kenyatta, mas esteve longe de juntar 1 milhão de pessoas que a oposição prometeu reunir. O Ministério Belgo da Justiça pediu a execução de mandados de detenção europeus contra o presidente deposto do governo da Catalunha. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 11 de novembro é o dia dos veteranos nos Estados Unidos, um dia para recordar aqueles que serviram nas Forças Armadas deste país e para honrar o sacrifício daqueles que morreram em serviço do seu país. A evocação não se limita aos Estados Unidos. A maioria dos países que estiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial comemoram esta data. Isto porque, a 11 de novembro de 1918, assinala-se o dia em que foi assinado o armistício pelas potências aliadas e a Alemanha, pondo fim ao sangrento conflito que foi na altura denominado da Guerra para Acabar com Todas as Guerras. Este sentimento não perdurou, e desde o termo da Primeira Guerra Mundial, não passou uma única década que tenha sido marcada pela guerra. Sejam os conflitos na Coreia e na Indochina, no sul da Ásia ou nos Balcãs, as batalhas no Norte da África e no Médio Oriente, ou o maior e mais sangrento de todos, a Segunda Guerra Mundial. Os militares americanos têm lutado e morrido, lado a lado com os nossos aliados, para defender as nossas pátrias comuns, os nossos povos ou os nossos ideais. Desde a primeira salva de fogo na Revolução, americanos em todas as gerações têm respondido ao apelo do dever e o pedido de vitória pela liberdade na hora da necessidade, afirmou o presidente Donald Trump. Hoje, uma nova geração de americanos patriotas luta para vencer a batalha contra o terrorismo, arriscando a vida para proteger os nossos cidadãos de um inimigo que usa o assassínio de inocentes, travando guerra contra a própria humanidade. Hoje, recordamos aqueles que defenderam não apenas a América e o seu povo, bem como de outras nações. Hoje, honramos o sacrifício dos homens e mulheres que lutaram e perderam a vida em todas as guerras e em todos os continentes. Nunca os poderemos substituir, afirmou o presidente Trump. Nunca os poderemos recompensar, mas podemos sempre lembrar-nos deles. Hoje é isto que fazemos. Lembramos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América deste dia 17 de novembro de 2017 chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa. Sinceros votos de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.